Olá, você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, na TV Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com nossa programação desse 21 de maio, agora para falar sobre um protagonismo que a gente vê acontecendo aqui no agronegócio, né, pessoal? Vocês que acompanham as minhas entrevistas no setor de cana já estão percebendo, temos um protagonismo para o etanol, mas não é exclusividade apenas para a cana. A gente vê um protagonismo para o milho também. A gente começa a interpretar, né, o milho não apenas como uma commodity ou como apenas ali um complemento, né, alimentar, seja humano, seja para os animais, mas começa a fazer parte cada vez mais e ganhar cada vez mais importância nessa transição energética que a gente vê o Brasil aí como um grande líder mundial. A gente está falando de um ano de COP30, né? Então, muito preciso a gente ter esse debate sobre transição energética e sobre essa presença cada vez maior aí do etanol, seja de cana e agora do milho. E estamos falando aqui também, pessoal, de um protagonismo que vem lá do Nordeste, mais específico lá do Maranhão, pois temos uma ampliação acontecendo de uma fábrica, né, que vai ser a maior fábrica da América Latina de etanol de milho. Para conversar aqui, temos a grande alegria de receber o governador do Maranhão, Carlos Brandão. Governador, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Erickson. Bom dia a Notícias Agrícolas. É muita alegria que a gente conversa hoje aqui por esse canal. Quero aqui dar minha boas-vindas a todos que nos acompanham, tanto que nos assistem como que nos ouvem. Estamos aqui à disposição para fazer esse grande debate sobre a empresa de etanol de milho.
Bom, o governador ele acompanhou desde o início ali, né, a construção dessa fábrica, a ampliação, enfim, qual que é o potencial, né, dessa ampliação, seja para a fábrica e seja para o estado, né? Contextualiza um pouco para a gente essa situação, governador.
É importante registrar que no momento que a gente está vivendo essa transição energética, nós fomos em busca dessa grande indústria, a maior empresa de etanol de milho da América Latina, que já existem duas fábricas de Mato Grosso, duas do Mato Grosso do Sul, duas do Paraguai, e agora uma fábrica do Maranhão. E essa fábrica ela tem como sentido a produção de etanol, produção de óleo de cozinha e o DDGS. Ela processa o milho, dá mais de 1 milhão de toneladas de milho por ano e transforma o processamento desse milho no etanol, óleo de cozinha e o DDGS. O que é esse DDGS? O DDGS é um subproduto do milho que é uma ração animal. E aí desenvolve uma outra cadeia, que é a cadeia de produção de frango, produção de porco, produção de peixe e confinamento bovino. Portanto, é uma cadeia onde transforma a proteína vegetal em proteína animal. Acho que a base que está se instalando no Maranhão, ela foi muito rápida na construção dessa obra, cerca de um ano, nós já terminamos a primeira fase, investe de 1,2 bilhões de reais. Conseguimos, através do Banco do Nordeste, um financiamento de 600 milhões. Ela vai entregar a primeira fase agora em julho e a segunda fase vai ser entregue já em dezembro, dobrando, né, também o financiamento. Vamos passar de 1 bilhão e 200 para 2 bilhões e 500, mais 1 bilhão e 300 milhões de investimento para concluir a segunda fase, que vai durar apenas 6 meses. Então, eu diria que essa indústria ela vai mudar completamente, certo, a realidade do sul do Maranhão, certo, em Balsas, que é a capital do nosso agronegócio, certo, porque a gente vai ter uma nova oportunidade de geração de mais emprego e renda. São cerca de 4.500 empregos que estão sendo gerados, diretos e indiretos, que estão sendo gerados durante a construção e durante a operação, reduz um pouco, porque é muito automatizado. Mais de 90 empresas prestando serviço em diversas áreas, na área de transporte, na área de alimentação, área de vigilância, enfim, aqueceu muito a economia na região sul do estado do Maranhão. E eu quero aqui destacar que o presidente, vice-presidente geral do Agro, teve um papel fundamental, depois de todo o trabalho que a gente teve, dialogando com a empresa, trazendo e oferecendo para eles segurança jurídica e política, concedendo benefícios fiscais, que é um grande atrativo para as empresas se instalarem, porque se não tivesse benefícios fiscais, ela não se torna competitiva. Então, Maranhão, a gente tem feito bastante isso, né? Liberado incentivos fiscais para que as empresas se instalem e também dado segurança jurídica e política. E com o aval do presidente Geraldo Alckmin, foi muito importante, essa fábrica optou por se instalar no Maranhão, né, há um ano atrás. Então, a gente vem trabalhando, ajudando, acompanhando de perto essa parceria, e não tenho dúvida que vai aumentar a produção de milho. É mais uma oportunidade de venda, mais um cliente, porque hoje a produção de milho do Maranhão ela é muito exportada para a China, para o Oriente Médio, e agora nós vamos ter um outro cliente, que é a Embasa, comprando esse milho e beneficiando, certo? Gerando aí essa cadeia dura que eu falo, transformando a proteína vegetal em proteína animal. Por conta disso, eu estive semana passada em Balsas, visitei a fábrica pronta, só esperando uma agenda do vice-presidente Geraldo Alckmin para participar da inauguração, uma vez que ele participou há um ano atrás do lançamento da Pedra Fundamental, e vi que a fábrica está pronta e anunciamos a segunda fase, vai ficar pronta em dezembro. Aproveitei também para visitar a instalação de uma nova planta, que é a planta de um frigorífico, investimento de 180 milhões de reais, que já estão utilizando no confinamento deles o DDGS, que é essa ração, que é um subproduto do beneficiamento do milho. Você vê que as coisas já começam a acontecer, surgindo um novo frigorífico. A garantia desse frigorífico se instalar é a garantia de ter uma ração de subproduto do beneficiamento do milho. Não tenha dúvida que agora nós estamos numa outra fase, que é atrair investidores para que a gente possa instalar frigorífico para frango, para suínos, e com isso a gente aumentar a cadeia produtiva, agregar mais valor, gerar mais emprego e mais renda. Então, a gente está muito feliz porque essa fábrica da Embasa é o marco, né, no setor agrícola da região sul do estado. E, assim, tudo que o governo pôde fazer, a gente fez com isenção de impostos na monta de 85%, dando todas as garantias, sempre dialogando com o empresário, o que é preciso, o que é necessário para a gente trabalhar junto, em parceria, sempre também cobrando que a mão de obra local seja contratada. Hoje nós temos 65%, toda essa mão de obra é do estado do Maranhão, certo? E com isso a gente aí está gerando muitas oportunidades, hotéis, restaurantes, tudo isso movimenta a economia do estado, especialmente da região. E o que mais assim nos anima é a questão da expansão da fronteira agrícola, porque nós estamos aqui no Mato Piba, a última fronteira agrícola, e a expansão na produção do milho. E nós temos a produção da soja e temos na safrinha a produção do milho, que é a segunda safra. E eu tenho observado que muita gente passou a plantar milho, passou a ser uma commodity mais disputada, saindo de commodities para o produto de industrialização, e muitos estão utilizando também o plantio do sorgo, que tem um papel semelhante ao do milho. Do jeito que eles compram, a Embasa compra o milho e também compra o sorgo. Tem o mesmo sentido, certo? Após o beneficiamento, eles produzem álcool, eles produzem óleo e produzem esse DDGS. Como o sorgo é menos exigente na área de chuva, né? Então eles terminam sendo uma opção ainda maior do que o milho. Então vai, com certeza, aumentar muito a produção de sorgo naquela região.
E, governador, acho que temos dois pontos importantes e eu gostaria de saber a visão do senhor, né? Maranhão, então, está inserida, né, nessa fronteira agrícola que o senhor comentou, o Mato Piba, né? Uma fronteira que está crescendo cada vez mais, se destacando, né, ganhando realmente uma grande repercussão. A gente vê que o futuro do Brasil, a evolução, né, das nossas produções, essa nova fronteira tem ajudado muito, né, em conhecimento, em ciência e até mesmo em outros detalhes aí do agronegócio como um todo. E a gente vê o Nordeste numa outra fronteira, né, o Nordeste como um todo, que é a fronteira da sustentabilidade, ganhando também repercussão cada vez mais, né, em produção de energia sustentável, energia renovável, energia limpa. Ou seja, o Nordeste e o Maranhão está incluído nessas duas grandes fronteiras, e a gente traz esse debate para um ano que recebemos a comunidade internacional que está de olho exatamente nesses dois pontos, né? Produção de alimentos e produção de energia limpa. Como é que a gente vê o Maranhão inserido nessas duas grandes frentes num ano de tanto destaque?
Olha, primeiro fazer um registro que toda energia eólica e solar do Brasil, 90% dela é produzida no Nordeste. Nós temos sol o ano inteiro e temos um vento necessário para movimentar as turbinas eólicas, né? De forma que hoje 90% do Nordeste é responsável pela produção de energia solar e eólica. O que está acontecendo agora? O presidente Lula lançou aí os editais para fazer os vinhões, né, para levar essa produção de energia limpa, renovável, para o Sul-Sudeste, onde tem um maior consumo. Apesar do Nordeste ser o maior produtor de energia eólica e solar, ele não é o maior consumidor. Então, com esses vinhões que estão iniciando, nós temos aqui no Maranhão dois grandes vinhões. Um que sai do município de Graçaranha até o município de Silvânia, no Goiás. Esse vinhão, ele tem como finalidade levar energia eólica e solar, certo? Então, com isso, a gente vai, certo, fornecer mais energia, certo, com mais qualidade, evitando esses apagões. Cada dia que passa, a gente tem a certeza, a segurança que as hidrelétricas vão diminuir, tá? A construção de hidrelétricas, por conta da questão ambiental. Então, a energia eólica e solar, ela é um fato concreto. Temos outro, o vinhão sai de Balsas até o município sul do estado, até o Tocantins, Ribeirão Gonçalves, passando pelo Piauí até o Tocantins. Então, são dois grandes vinhões que vão interligar com a rede nacional para levar energia limpa. E na questão, por exemplo, do diesel, que é produzido, do etanol, que é produzido pela Embasa, não é só a Embasa, nós temos cinco indústrias de produção de etanol, mas as outras quatro são oriundas de cana-de-açúcar. Com isso, a gente está introduzindo também uma energia limpa e renovável. Então, nós temos quatro indústrias dentro de álcool produzido, álcool através do beneficiamento da cana-de-açúcar, e uma que está produzindo álcool, etanol e óleo e o DDGS, que é do milho. Então, são quatro de cana-de-açúcar e uma do milho. Mas são todas produzindo energia renovável. Esta conta que toda essa energia, por exemplo, da Embasa, vai ser produzida por ela mesma, através do beneficiamento do milho. Então, eu vejo o Nordeste como uma grande opção de produção de energia renovável, energia limpa. Nós temos 627 quilômetros de litoral, o segundo maior litoral do Brasil, perdendo apenas para a Bahia, e com ventos constantes, com todas as condições de implantação de novas plantas de energia solar e eólica. Quanto mais próximo do mar, maior número, mais potência nós temos a produção de ventos, né? Portanto, não resta dúvida que essa é uma mudança acompanhando a política do governo federal, certo? De introduzir cada vez mais, certo? O etanol no. Tanto na gasolina como no diesel. Pela política do governo federal, a gente vai acrescentar, aumentar cada vez mais a participação do etanol, tanto na gasolina como no diesel. O percentual está aumentando pela política do governo federal, não resta dúvida que a gente vai ter demanda para o setor agrícola produzir etanol, certo? E aumentando, inclusive, a valorização. E gerando mais emprego e renda, e o empresário vai ganhar mais dinheiro e vai aumentar a sua produção. Mas tem que ter sempre o apoio. Todas essas quatro indústrias aqui do Maranhão, de etanol, de cana-de-açúcar, elas têm incentivo fiscal. Então, resumindo, o Maranhão hoje é um celeiro de segurança jurídica e política. Tenho recebido muitos empresários, todos dizendo assim: o que a gente vê falar do Maranhão, a Faria Lima, em São Paulo, os grandes centros, é que o Maranhão tem segurança jurídica e política, e por isso nós queremos estar lá aqui. Porque se o empresário não tiver essa segurança, ele não vem. Certo? Então, essa segurança política e jurídica que a gente tem oferecido para os empresários.
Muito que bem. Governador, muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra recebê-lo. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site. Deixo aqui um último espaço para convidar mais uma vez a todos conhecerem o seu estado, a investirem, enfim. Fica aqui um último espaço para o senhor, governador.
Eu que agradeço, lembrando que aqui a gente é muito rigoroso na questão ambiental. Então, o Estado do Maranhão conseguiu, né, tendo as suas exigências legais da Secretaria de Meio Ambiente, reduzir o desmatamento. A gente aqui encontra numa região meio norte, uma parte nordeste, outra parte centro-oeste, outra parte amazônica, e por isso a gente preza muito pela preservação ambiental. A gente reduz em quase 60% o desmatamento ilegal na região do Cerrado e 40%, em torno de 40% na região amazônica. Isso foi um fato assim que chamou a atenção do Ministério do Meio Ambiente, porque aqui o produtor pode produzir, certo? Mas desde que ele faça todo o processo dentro da legalidade. A licença que será emitida pela Secretaria do Meio Ambiente tem que seguir regras rígidas, certo? De proteção ambiental, preservação das matas ciliares, preservação das nascentes dos rios, as reservas florestais, tudo isso é muito avaliado quando se libera uma licença ambiental. E o desmatamento ilegal, a gente faz o embargo e faz, determina que sejam multados esses infratores, né? Portanto, aqui é uma coisa que o agricultor já entendeu que no Maranhão ele tem toda a segurança jurídica, mas não dá para trabalhar na ilegalidade, não dá para trabalhar, né, destruindo o meio ambiente. Há métodos, há regras, há lei, e aqui no Maranhão tem que seguir a lei. O espaço está aberto para novos investimentos, mas desde que seja tudo dentro da lei, com esse viés de sustentabilidade, produção com sustentabilidade. Quero aproveitar para te convidar, Erickson, para que você possa visitar a nossa região, conhecer de perto. Eu sei que a sua pauta aí é o agronegócio, é a agroindústria, então seria muito importante que você fizesse uma visita ao nosso estado para que conhecesse o potencial e como a gente está trabalhando. É sempre bom a gente estar levando as notícias do estado que está aí numa iminência de crescimento gigantesco. Nós crescemos aí, foi acima da média o nosso PIB. Certo? Com segurança jurídica, política, certo? Com solidez fiscal, a gente também subiu bastante a solidez fiscal, forma que eu estou satisfeito. Sem falar na questão portuária. Somos um grande complexo portuário, vai ser um dos primeiros portos que vai ter um certificado de descarbonização. A gente recebe muito combustível, recebe muito fertilizante, exporta celulose, exporta grãos, que são conteúdos de commodities, mas a gente tem a preocupação da descarbonização. Estamos aí trabalhando com a empresa espanhola, que vai ser o estado que vai ter, o porto que vai ter a primeira descarbonização do Brasil.
Muito que bem. Obrigado pelo convite, governador. Ficarei feliz em conhecer esse estado maravilhoso que tem essa questão, né, de exigir esse investimento responsável e sustentável. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Um grande abraço.
Lembrando que esse porto, só para finalizar, ele é um ponto de equilíbrio entre toda a região do Mato Piba, por onde sai a produção, e toda a região centro-oeste, através da ferrovia Norte-Sul e também de caminhões. Ou seja, nós temos uma região portuária com o porto com o maior calado do Brasil, a receber grandes navios, com três ferrovias e com todas as condições para atender não só o Maranhão, mas vários estados. Então, a situação do Maranhão é bem estratégica e a gente tem cada vez mais ampliado. Agora mesmo estamos fazendo mais um berço com recurso próprio para atender os produtores rurais, um berço específico para exportação de grãos. Muito obrigado. Estamos à disposição para próximas entrevistas.
Obrigado. É isso, né, pessoal, que a gente vem comentando. O Nordeste aí realmente se mostrando e alavancando o agronegócio brasileiro, aqui no caso do Maranhão, mostrando, né, a ampliação de uma fábrica, né, de produção de etanol de milho, que vai gerar grandes investimentos, né, geração de empregos, enfim, movimentar todo um grande mercado, mostrando mais uma vez o potencial desse nosso Brasilzão, desse nosso Nordeste, que nos dá muito orgulho e, em especial, do estado do Maranhão. Um abraço para todos os maranhenses que nos acompanham aqui diariamente no Notícias Agrícolas. Lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, ajude o canal a crescer, receba as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. A gente vai ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.